Hoje em dia, as pessoas vivem muito preocupadas com a estética, com o visual. Flacidez, então, é um terror. Agora, o que, que causa uma flacidez no corpo ou no rosto? Para saber mais sobre isso, vou conversar com o professor Dr. Pedro Soler Coutro, da Divisão de Cirurgia Plástica da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, que vai nos dar mais informações. Dr. Pedro, o que, que pode causar uma flacidez no corpo ou no rosto de uma pessoa?
Hoje em dia, a gente, com um aumento da expectativa de vida das pessoas, as alterações estéticas secundárias ao envelhecimento, como rugas, linhas de expressão, manchas e a própria flacidez da pele, são queixas muito comuns na maioria dos consultórios médicos. Mas a gente se pergunta, o que é flacidez? A flacidez seria uma falta de firmeza da pele, que pode acontecer por vários fatores. A principal causa desse problema é genética. O que traz a firmeza da nossa pele, a sustentação para a nossa pele, são principalmente as fibras de colágeno e de elastina, que todos nós temos, além de outros componentes. Com o passar do tempo, com o envelhecimento, é normal que as pessoas apresentem uma perda ou diminuição dessas fibras, tanto as fibras colágenas quanto as fibras elásticas. Por exemplo, tem alguns estudos que demonstram que, com mais ou menos 50 anos, o nosso corpo produz somente 35% a 40% do colágeno necessário para deixar a pele mais firme. Outros fatores, como os fatores ambientais, que colaboram para acelerar o envelhecimento da pele, também influenciam no surgimento da flacidez. Por exemplo, exposição solar excessiva, ela causa uma degradação maior do colágeno, o sedentarismo, que leva a uma diminuição do tônus muscular e piora a sustentação da pele, uma má nutrição, a própria desnutrição, com uma ingestão menor de proteínas, pode alterar a formação das fibras de colágeno de boa qualidade. Tabagismo, alterações hormonais, são comumente causas relacionadas com a flacidez. Uma outra causa importante é a variação do peso, né? Os grandes emagrecimentos decorrentes de uma cirurgia bariátrica, de uma dieta, também pode levar à flacidez de pele aí mais generalizada.
E aí, como tratar essa flacidez? Que casos a gente consegue resolver só com tratamentos não cirúrgicos?
Então, os tratamentos não cirúrgicos, eles são reservados para casos leves e, eventualmente, alguns casos mais moderados de flacidez. Desde assim, a gente começa primeiro com as orientações mais gerais que podem ser aplicadas por todo mundo, que são mudanças no estilo de vida, por exemplo, evitar a exposição solar nos horários de pico, usar protetor solar, cremes hidratantes, a prática regular de exercícios físicos que mantém a tonificação muscular, uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras, legumes, que seja balanceada entre os vários nutrientes, com especial atenção para as proteínas e vitaminas. Isso são orientações que todos nós podemos aplicar. Os tratamentos específicos contra a flacidez, os casos mais leves, eles podem ser otimizados com, por exemplo, radiação infravermelha, aparelhos de radiofrequência, que são tratamentos localizados. Tem alguns tipos de laser, como os lasers ablativos fracionados, que são importantes para esse tipo de tratamento também. Um outro tratamento que está bastante em voga hoje em dia são os preenchedores, né? Preenchimentos com ácido polilático e até com ácido hialurônico, que além desse efeito de estimular a formação de colágeno, ele melhora a sustentação da pele e ele funciona como um indutor da formação de colágeno.
E a partir de que momento a cirurgia é indicada?
A cirurgia para correção de flacidez estaria reservada para os casos refratários ao tratamento não cirúrgico, né? Ou nos casos de flacidez de moderada a severa intensidade. Então, a gente direciona o tratamento para o local das queixas principais do paciente. Por exemplo, se a queixa principal é na face, a gente pode indicar uma cirurgia de lifting facial, ou retidoplastia, que ajuda na correção da flacidez dos tecidos da face. No caso das mamas, as mastopexias, que envolvem remoção de excesso de pele, suspensão dos tecidos mamários, podendo ou não utilizar uma prótese de silicone para isso. No caso do abdômen, as abdominoplastias, que consistem na remoção de excesso de pele, que são aqueles casos que acontecem principalmente após gestação ou após uma grande perda de peso. Os casos de lipoaspiração, eles seriam, a lipoaspiração seria a remoção de gordura localizada, de determinadas localizações, mas que estariam, por caso específico da flacidez, reservados para um caso um pouco mais leve do que os outros tratamentos cirúrgicos.
E os custos desses tratamentos, eles são elevados?
Os custos variam bastante, variam de acordo com a instituição em que o paciente se encontra, varia pelo fato do procedimento ser considerado mais de caráter estético ou reparador. Os procedimentos de caráter reparador, eles são cobertos pelo Sistema Único de Saúde. Os procedimentos de caráter estético, não. Eles são encontrados nos consultórios de maneira privada. E dos tratamentos cirúrgicos que eu te falei, alguns casos são enquadrados como casos de cirurgia reparadora, como, por exemplo, as cirurgias de pacientes ex-obesos, que emagreceram, que tiveram uma perda ponderal maciça, por uma cirurgia bariátrica, por exemplo, eles têm garantido por lei algumas cirurgias, não todas, pelo sistema público, pelo Sistema Único de Saúde.
Tempo de recuperação é muito grande para esses tratamentos cirúrgicos?
O tempo de recuperação varia de 20 a 30 dias.
E agora a gente pensando assim no tempo de duração dessas cirurgias, é como se a pessoa tivesse 20 aninhos de novo e fica bem por mais 30, ou se ela não cuidar rapidinho ela perde toda essa estética?
Não, é muito importante essa pergunta, justamente porque o fato do segmento pós-operatório é extremamente importante. O fato da pessoa saber que ela precisa continuar se cuidando, evitando ganhos de peso, variações de peso excessiva, implementando aquelas mudanças de estilo de vida que eu comentei, que é um tratamento que leva, ele, a partir do momento que ele começa, ele dura por volta de 12 meses, até um ano, esse paciente ele é seguido, é acompanhado com retornos regulares.
Professor Pedro, muito obrigada por suas informações e a gente espera conscientizar as pessoas de que se cuidar, não terá tanto a necessidade de chegar ao ponto de uma cirurgia.
Eu que agradeço a oportunidade, gostaria também de agradecer a contribuição da doutora Andresa Vestin, que é dermatologista, e que me auxiliou bastante na busca dos tratamentos não cirúrgicos aí da flacidez.
Eu conversei com o professor Pedro Soler Coutro, da Divisão de Cirurgia Plástica da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, que falou sobre flacidez. Simone Lemos, para a Rádio USP.